Bem-vindo ou bem-vinda à Cozinha de Amigas. Eu sou a Mariana Nunes Pinto e neste podcast vou partilhar contigo momentos deliciosos. Vamos a isso? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta à Cozinha de Amigas. Hoje vamos falar sobre um dos temas que mais questões gera na minha caixa de mensagens no Instagram. As farinhas alternativas à farinha de trigo ou farinhas alternativas em determinada receita em geral. Mas antes de começarmos, afinal, qual é o problema da farinha de trigo e que nos faz querer substituí-la por outras? Hoje em dia, em qualquer supermercado que passes, vai parecer que a humanidade está em guerra aberta com o glúten. Mas sabes porquê? E se é mesmo o glúten o problema? Existem várias questões que podem levar à conclusão de que o trigo não é uma boa solução. Mas para mim, a maior parte do problema não passa pelo glúten. Então pronto, passa. Passa por ganharmos consciência de que o trigo, hoje em dia, é um dos cereais eleitos para as produções em massa. E é assim, em culturas cheias de pesticidas, a partir de sementes geneticamente modificadas ou submetidas a condições que as obrigam a uma alteração genética. Estas alterações, sim, geram um trigo mais rico em glúten do que seria originalmente. Se voltares atrás, até ao episódio 3, em que falo dos 5 componentes dos bolos, vais relembrar que falo também nos tipos de farinha de trigo que existem. E considerando a farinha de trigo de utilização mais comum, podemos facilmente concluir que acaba por ser um alimento menos saudável, com menor diversidade de nutrientes. Um bocadinho também como o açúcar processado, que também já falámos há uns episódios atrás. Contudo, se estivermos a falar de uma farinha de trigo integral, biológica, e não tiveres nenhum problema em consumir glúten, então não vejo por que não incluir na tua alimentação. Claro que com moderação. Aliás, o maior problema do trigo atualmente é, na minha opinião, na minha humilde opinião, o facto de termos generalizado o seu consumo e, de repente, parecer que não existe outro cereal, quando existem, na verdade, uma diversidade deles que podemos aproveitar em todas as nossas receitas e que vão encher o nosso corpo de nutrientes. Então, porquê esta guerra aberta ao glúten? O glúten, que é mais abundante neste trigo moderno que é sujeito às tais alterações que mencionei, pode gerar 3 tipos de reações no nosso organismo, que podem levar a que se pretenda excluí-lo da nossa alimentação. No grau mais grave, temos a doença celíaca, que é uma doença autoimune. E nestes casos, o próprio sistema imunitário de quem ingere algum alimento com glúten reage a esta proteína e ataca também as células saudáveis do intestino delgado. Estas pessoas são as que não podem mesmo consumir alimentos com glúten. Num segundo grau, temos a alergia ao glúten. Nestes casos, a ingestão do glúten também gera uma reação no nosso sistema imunitário, mas é um bocadinho menos agressiva do que a doença celíaca. E finalmente, a mais comum, a de que ouvimos falar mais, a intolerância ou sensibilidade ao glúten. Nestes casos, alguns sintomas visíveis são, por exemplo, um inchaço ou irritação da pele. A intolerância ou a sensibilidade ao glúten é difícil de detectar em análises, mas, normalmente, é detectada por se verificar que uma ausência de glúten na alimentação melhora a saúde da pessoa que para de o ingerir. Mas não é só o glúten ou a farinha de trigo que geram problemas, questões e inquietações. As farinhas alternativas ao trigo também podem ser um desafio, principalmente na cozinha. É que quando estamos a fazer receitas que tradicionalmente levariam trigo, como o pão, por exemplo, em muitas delas os nossos ingredientes passam por um processo de fermentação. Este processo, que traz a tal elasticidade, estrutura, umidade e flexibilidade à massa que nós queremos, depende das características dos nossos ingredientes. E por isso é que o glúten acaba por ser tão importante. Há assim uma regra genérica que te pode ajudar em caso de dúvida. Para conseguirmos atribuir às receitas as mesmas características que a farinha de trigo tem para nos oferecer, normalmente precisamos de usar entre 2 a 3 tipos de farinha sem glúten diferentes, exatamente porque a maior parte delas tem umas características, mas não tem outras. Por isso, hoje vou falar-te um bocadinho de algumas das opções que existem e quais as suas principais características. O meu objetivo não é que fiques um pró em farinhas, mas que seja mais fácil para ti substituir um ou outro ingrediente numa receita sem glúten quando estás em casa. Vamos então começar pela farinha de arroz integral. Esta foi uma das primeiras farinhas que utilizei para substituir a farinha de trigo em minha casa. E naturalmente fui percebendo que com esta farinha os meus bolos também ficavam fofos e altos como eu pretendia. Traz uma textura algo sedosa para os bolos, tornando-os mais fofos, exatamente como eu fui percebendo ao início. Ela é rica em fibra, minerais e vitaminas. E também pode ser usada para engrossar, por exemplo, sopas ou molhos. Como tem um sabor bastante neutro, apesar de que farinha integral não tem um sabor tão neutro como a de arroz não integral, resulta muito bem em receitas doces ou em receitas salgadas. Sugiro sempre a farinha de arroz integral, sempre que possível, porque apesar de ter um sabor um bocadinho mais forte do que a do arroz normal, A verdade é que a farinha de arroz integral é um alimento muito menos processado. Para teres uma ideia, para chegarmos ao arroz integral que trazemos para a nossa casa, apenas é retirada a camada exterior do grão. Todas as propriedades se mantêm. No fabrico do arroz branco, por sua vez, são tiradas todas as outras camadas, através de um processo de moagem, em que se perdem cerca de 60 a 80% das vitaminas, fibras e ácidos gordos presentes no arroz. Esta farinha deve ser utilizada com outras farinhas para não deixar a massa muito seca e dura. Em segundo lugar, temos a farinha de aveia. Esta é capaz de ser das farinhas que utilizo mais e em parte disso deve-se ao sabor leve e adocicado que ela traz para as minhas receitas doces. Tem boas qualidades nutricionais e muita fibra. E como tem uma absorção muito boa, torna as massas mais úmidas. Não é tão boa para o processo de fermentação, por exemplo, porque tem fraca retenção daquele gás que precisamos. Apesar disso, também ajuda a tornar as nossas massas mais leves e fofas. Chegámos à minha preferida, a farinha de amêndoa. Vais reparar que é das farinhas que eu uso mais nas minhas receitas. E porquê? É que ela é baixa em hidratos e é cheia, cheia de nutrientes. Tem um sabor mais adocicado e é uma farinha de alta absorção. Ela ajuda a dar estrutura e umidade aos bolos, a torná-los mais macios e é rica em gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais. É perfeita para ser utilizada com farinhas que confiram mais estrutura, apesar de também resultar muito bem sozinha em algumas receitas. Por exemplo, um bolo de amêndoa que eu costumo fazer que só leva farinha de amêndoa ou miolo de amêndoa. Também já deves ter ouvido falar da farinha de trigo sarraceno. O trigo sarraceno de trigo só tem mesmo o nome. É um grão antigo que provém de uma semente. De todas as alternativas à farinha de trigo, esta é a que mais facilmente compara à farinha de arroz nas qualidades, apesar de ter um sabor bastante mais acentuado. Resulta bem em receitas doces ou salgadas e é super interessante a nível nutricional. Tem um elevado teor de proteína vegetal, fibra, vitaminas e minerais. Agora a farinha de milho. O primeiro contacto que eu tive com esta farinha, e tu provavelmente também, foi nas típicas broas de milho de que sou a maior fã. Durante muito tempo não percebia como é que a broa podia ser doce e não levar açúcar. Mas tudo isso se deve ao facto de a farinha de milho ter este gosto assim mais adocicado. Esta farinha é feita através da moagem do próprio grão do milho inteiro e resulta numa farinha mais seca e boa para criar estrutura em broas e massas crocantes. É uma farinha que tende a absorver bastante a água e que pode deixar a tua massa um bocadinho mais pesada. Procura utilizar esta farinha biológica, porque tal como o trigo, o milho acaba por ser também uma das principais vítimas da produção em massa. Já deves ter comido em saladas, mas provavelmente não ouviste falar muito da farinha de quinoa. Esta é uma farinha que tem um baixo índice glicémico, como a própria quinoa, e é uma excelente fonte de proteína e de fibra. Além disso, contém o tal do triptofano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina, que contribui para uma sensação de bem-estar. Nutricionalmente, como podes ver, é maravilhosa, mas tem um sabor um bocadinho forte, que a torna numa farinha assim menos versátil, e acabo por utilizar mais em receitas salgadas. É uma farinha de estrutura também. Agora vamos à farinha de teff. O teff é um grão rico em minerais, aminoácidos e proteína. É uma farinha parecida com o trigo integral e o centeio, mas com um bocadinho mais densidade. Tem uma textura flexível e elástica que a torna excelente para receitas de pães, bolos ou bolachas. Vamos à farinha de amaranto. O amaranto é uma fonte de aminoácidos essenciais e rico em proteínas. Quando em farinha, dá uma excelente farinha para criar textura. Tem um sabor forte e amargo que a torna mais apropriada para receitas salgadas ou pães. Também é uma farinha de estrutura. Quando falo nesta classificação de estrutura, maciez, leveza, é exatamente dar importância àquilo que te disse no início. Deves conjugar farinhas e deves conjugar farinhas que te trazem coisas diferentes. Por isso é que tenho tido cuidado de dizer, esta é uma farinha de estrutura. Ok, então se calhar vou usar com uma farinha que seja complementar a ela, por exemplo, a farinha de amêndoa. Para terminar assim as farinhas mais esquisitas, ou que podes não ter ouvido falar tantas vezes, temos a farinha de sorgo. O sorgo é também um grão proveniente de África, que gera uma farinha assim mais bege. Tem um sabor adocicado e é rica em vitaminas do complexo B, fibras e proteínas. No que toca à textura, é suave e excelente para receitas doces. Agora, a preferida de muitos, porque muitas vezes me pedem receitas com farinha de coco. Farinha de coco é uma farinha doce com sabor forte e, por isso, com uma utilidade relativamente limitada, apesar de ficar muito bem em doces. Nutricionalmente, é muito interessante porque é rica em fibras, gorduras e aminoácidos. Usa principalmente em receitas doces, lá está, e associada a farinhas que tragam alguma estrutura. Não é, contudo, uma farinha ideal para utilizar se estiveres a fazer para pessoas que não gostam de coco, porque não te esqueças, vai ficar sempre aquele travo. Na maior parte das vezes, como o óleo de coco. Pode não saber a coco, mas quem não gosta, Nota sempre aquele travo a coco presente na receita. E agora vamos viajar até ao Brasil, para onde eu descobri a farinha de mandioca. Ela é obtida a partir da secagem deste tubérculo e é rica em ferro, cálcio e potássio. É fonte de fibras e tem uma textura super macia. Além disso, tem também um sabor relativamente neutro, o que a torna bastante versátil. Por ser mais densa, funciona melhor em receitas que não precisem de uma textura mais fofa. É ideal para, por exemplo, bolachas, panquecas, pizzas e pães daqueles mais achatados. Não é igual à farinha de tapioca. A tapioca é o amido extraído da raiz da mandioca e pode ser usada como um espessante, por exemplo. É excelente para receitas de pudins ou de molhos. Outro favorito do nosso estômago é o milê. O milê é um grão ancestral rico em proteína, fibras e minerais. E a sua farinha tem um sabor leve que torna bastante versátil para receitas doces ou salgadas. Ajuda a estruturar as massas e é boa para fazer pão e panquecas, por exemplo. Esta confesso que é daquelas que eu não gosto tanto. E acabo por não usar muito, ou pelo menos tanto como devia. A farinha de alfarroba. A alfarroba é uma vagem que eu me lembro de há muitos anos apanhar no meio do mato com o meu avô no Algarve. E que tem um sabor adocicado e é muitas vezes utilizada como uma espécie de alternativa ao cacau ou até conjuntamente com o cacau. Esta farinha é excelente para conferir suavidade às receitas porque a própria farinha, às de notar, tem uma textura suave, mas o seu sabor forte traz-lhe algumas limitações e eu confesso que é um sabor que eu não gosto muito. Agora uma favorita do nosso intestino é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça resulta da moagem das sementes de linhaça e é rica em ômega 3 e fibra. Esta é daquelas farinhas que não só podes como deves fazer em casa, porque a moagem, quanto mais perto da utilização tu moeres estas sementes, mais vais conseguir obter estes nutrientes todos que elas têm para te dar. Como a própria da linhaça tem um sabor muito forte, a utilização desta farinha também é relativamente limitada, mas podes sempre utilizar em receitas que sabes que vais adicionar outra coisa com um sabor mais forte. Estou a pensar no exemplo das panquecas. Eu muitas vezes ponho farinha de linhaça nas minhas panquecas porque sei que vou pôr um bocadinho de doce por cima ou vou pôr um bocadinho de mel por cima e sei que o mel ou a canela, por exemplo, vão mascarar um bocadinho o sabor da linhaça. Então opto por pôr a farinha de linhaça, apesar da panqueca em si não ficar com um sabor ideal, sei que com a forma como eu vou consumir vai disfarçar este sabor e ao mesmo tempo estou a consumir estes nutrientes que me fazem tão bem. A farinha de linhaça também serve como substituto do ovo em receitas vegan. E agora, antes de terminarmos, acho que já falei de umas 15 farinhas e acho que ficaste assim com uma boa base de várias farinhas que podes utilizar para substituir a farinha de trigo, mas não vamos embora sem falarmos das féculas. As féculas são grandes aliadas quando a ideia é mesmo substituir o trigo numa receita. Temos a fécula de batata, que traz leveza e ajuda a tornar as receitas mais macias quando associada a outras farinhas, e a fécula de mandioca, ou o polvilho doce, que já deves ter ouvido falar, que também ajuda a dar leveza às receitas com o extra de que traz também alguma goma. Por ter um sabor neutro, é super fácil de utilizar. E agora temos 15 farinhas e 2 féculas e tantas outras que ficaram por explorar. Mas estas são, de facto, as farinhas sem glúten a que costumo recorrer mais. Tento sempre variar as farinhas que uso mais nas minhas receitas do dia-a-dia para garantir que vario também os nutrientes que trago para o meu corpo. Sei que nem todas são fáceis de adquirir nos supermercados mais próximos, mas algumas consegues fazer em casa com a ajuda de um bom processador. E muitas vezes, se fizeres em casa, acaba por sair também mais barato. Só tens de triturar e depois passar pelo passador para garantir que não ficam grumos. Apesar de não existir uma farinha sem glúten que funcione para substituir o trigo em todas as suas receitas e eu ser super a favor da diversidade, tenho, antes de te ir embora, uma receita de farinha mais genérica que podes usar para desenrascar como farinha sem glúten. É só juntar 500 gramas de farinha de arroz, 150 gramas de fécula de batata e 50 gramas de fécula de mandioca. Além de todas estas farinhas que existem, o que te posso dizer é que a maior parte delas eu encontro sim aqui em Portugal. Eu encontro no Continente, na Zona Saudável, encontro na Go Natural, encontro no Celeiro. O Celeiro tem imensas farinhas também. E deixa-me pensar, também encontro online. Às vezes até na Amazon eu encontro, ok? Portanto, só tens que diversificar um bocadinho. Eu sei que na maior parte das vezes acaba por não ser prático, não é? Não existe no supermercado a que tu vais, provavelmente. Mas se calhar podes encomendar noutro sítio ou podes trocar por outra. Eu falei e tentei, esforcei mesmo para falar das farinhas que consegues encontrar mais nos supermercados perto de ti e noutras assim mais raras, mais diferentes. para que possas ter um bocadinho dos dois mundos. É normal e eu, na maior parte das vezes, peco por isso também, que nas receitas que publico no Instagram ponho sempre as que levam estes ingredientes mais comuns. Mas é exatamente porque eu sei que é difícil para toda a gente ter estes ingredientes todos e a ideia é que consigas fazer as receitas que eu te dou em casa. Por outro lado, agora já sabes que se calhar consegues substituir uma farinha que não tens por outra que tens. E era exatamente esse o objetivo deste episódio, que chega agora ao fim. Espero mesmo que tenhas gostado e que toda a informação que te dei ao longo destes minutos possa ser útil para quando estás na tua cozinha a tentar recriar alguma receita, especialmente as receitas da cozinha da Micas. Antes de ires, não te esqueças de subscrever aqui o canal do YouTube ou o podcast na tua app de podcast, se me estás a ouvir. E se quiseres apoiar este projeto, passa pelo Patreon da Cozinha da Micas, onde também vais poder encontrar conteúdos exclusivos que não partilho com mais ninguém. Podes aceder ao Patreon através da descrição deste episódio ou através do link no meu perfil do Instagram. Muitos beijinhos e vemo-nos ou ouvimos-nos na próxima segunda-feira. Até lá!